de torcida tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu indo pro ar aqui pela Rádio da Torcida Tricolor, a Rádio TT. Eu sou o Sérgio Duarte, como sempre aqui do lado do Gustavo, apresentando para vocês essa nova dose habitual de rock and roll, que é quinzenal. A cada duas semanas tem um Rock Flu novinho em folha chegando por aqui. Bom, e hoje o programa tá bem bacana, vai rolar som para todos os gostos. Enfim, dentro desse universo maravilhoso do rock and roll, né, não, Gustavo?
É isso aí, Serginho. Vai rolar de tudo um pouco hoje por aqui, inclusive algumas boas surpresas aí da nova safra do rock and roll, né, que a gente espera que agrade aí a todo mundo. Bom, pessoal, eu sou o Gustavo Valadares, dividindo as honras aqui do Rock Flu com o Serginho, como sempre acontece. E eu queria, já de bate pronto, anunciar o nosso convidado aqui de hoje. Quem está fazendo uma visita aqui aos estúdios da rádio é o Luiz Roberto de Souza, torcedor fanático do Flusão aqui de Nova Friburgo, o popular Luiz Campeoníssimo, que tem esse apelido aí por ser fã também do Gerson, o canhotinho de ouro, que costuma se referir ao Fluminense como sendo aí o campeoníssimo carioca de todos os tempos. E aí, Luiz, tudo beleza? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara.
Bom, beleza aí, Gustavo. Agradecer o convite seu aí, da Rádio Torcida Tricolor, junto ao nosso amigo Serginho. Vamos bater um papo aí sobre um pouco de rock and roll aí, né?
Gustavo comentou aí sobre você ser fã do Gerson, Luiz. Mas é fã do Gerson jogador ou do Gerson comentarista? Eu tô perguntando isso, cara, porque o Gerson como jogador a gente nem tem o que discutir, né? Foi um dos maiores craques do Brasil e se diz tricolor de carteirinha, né? A gente acredita nisso, ele tá sempre falando que ele é tricolor, né? Anunciando pra todo mundo. Mas vou te dizer, hein? Como comentarista, tem horas que ele fala cada besteira que é sem tamanho, cara, sem noção. Aliás, eu conheço muita gente na torcida do Fluminense que já tá de saco cheio do Gerson. É muita crítica, é só porrada que ele dá na gente. E eu não sei se pelo fato dele ser tricolor, né? Geralmente sempre acaba falando muito mal do Fluminense. Essa aqui é a verdade, né?
Bom, eu sou fã, Sérgio, do Gerson, jogador e comentarista. Jogador já toda a categoria que todos nós conhecemos que teve já como jogador de futebol. Com relação ao comentarista, eu gosto dele pelo seguinte: ele pelo menos é folclórico, né? E tem senso de humor na veia. O comentarista precisa disso também, né? Sei que a torcida não gosta muito, mas eu sou fã dele.
É, mas esse lance aí de comentarista realmente é um assunto polêmico, né? A maioria só fala besteira e ainda são, pô, super bem remunerados pra isso, né? Poucos escapam, pelo menos na avaliação dos torcedores. E não tô falando só do Fluminense, não, de modo geral. Eu acho que só mesmo aí o Paulo Vinícius Coelho, o glorioso PVC da ESPN Brasil, é quem goza aí de um status nessa área, digamos assim, com um pouco mais de moral entre as torcidas. Porque realmente a maioria, sinceramente, não é mole não.
Bom, com relação a comentarista, é mais fácil você falar do que a gente não gosta muito, né? Porque tem muitos aí, tanto Rio como São Paulo. A imprensa carioca, por exemplo, temos lá o Paulo Stein, que reclama de tudo, que é uma mala danada. E no, em São Paulo, temos toda aquela imprensa paulista lá, que também só sabe meter pau no Fluminense. E é mais ou menos por aí, o comentarista é tudo igual. Eles têm ali toda a mídia em cima deles ali, programa diário, eles falam o que querem aí e acabou. A gente só ouve o que eles estão comentando aí. Temos que aturar isso aí, vamos fazer o quê?
Realmente, cara, a maioria desses caras por aí é tudo brincalhão, só tem fanfarrão. Bom, vamos detonar o rock'n'roll por aqui que já tá na hora. Daqui a pouco a gente retoma a conversa aqui com o Luiz Campeoníssimo. Som na caixa aí.
Oh, now, oh, now, to my
Bom, pessoal, essa faixa que acabou de rolar aí foi a Potter, pescada do Indelible Stamp, o segundo álbum da carreira do Supertramp, banda inglesa que emplacou durante a carreira vários álbuns de muito sucesso, principalmente durante a década de 70. Consta que eles tenham vendido até hoje aí mais de 70 milhões de discos, um número de se tirar o chapéu, né? Várias músicas do Supertramp viraram verdadeiros hinos, principalmente da fase mais comercial, em que deixaram um pouco aquela sonoridade de rock progressivo que havia no início para um lado mais pop, digamos assim. Mas a verdade é que existem diversas pérolas escondidas nos álbuns da banda, de faixas menos conhecidas, mas que comprovavam aí a qualidade incrível de todos os músicos que passaram pelo Supertramp. A banda teve formações diferentes, né? E a capacidade que eles tinham de mandar bem aí em diversos estilos, uma coisa impressionante, como é o caso aí dessa Potter, que na verdade nem parece ser o Supertramp, né? Lá do Bzão deles aí, bem legal.
É, Gustavo, Supertramp é uma das minhas bandas favoritas aí, né? Eu conheci o Supertramp aí no final dos anos 70 e me amarrei na banda pelo estilo de música que eles faziam na época. É uma banda que teve, como você já falou, três formações aí, sendo a última a conhecida de todos aí. E fatos para comentar pro pessoal aí, que eles tinham mania de final de show ir pra um bar, tocar, né? Coisas diferentes que eles costumavam fazer no palco. Isso aí é uma parte interessante aí que ninguém conhece do Supertramp aí. Inclusive essa música que tocou aí, Potter aí, é uma dessas músicas aí que eles, poucas pessoas conhecem aí, como se fosse mais um lado B da banda, né? Não aquele lado tão comercial e a prova da versatilidade da banda aí, né?
Pois é, cara, eu também gosto bastante do Supertramp, tenho vários álbuns deles por aqui, e o meu preferido é o Crime of the Century. Bom, a faixa imediatamente anterior a ser detonada aí nesse primeiro bloco foi uma dica que a gente recebeu do nosso convidado do programa anterior, o Ivan Maris, guitarrista e vocalista da Beale Street, grande banda de blues rock aqui do Rio de Janeiro. Ela se chama Ronnie and Neil, de autoria da Drive-By Truckers, banda formada em meados da década de 90 no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e que tem a sonoridade espetacular. Ronnie and Neil fala sobre a polêmica que rolou entre o Neil Young e o Ronnie Van Zant, o vocalista do Lynyrd Skynyrd. O Neil escreveu duas músicas, Alabama e Southern Man, falando sobre o racismo no sul dos Estados Unidos em virtude do assassinato de três negras em 1968, e o Ronnie, como bom sulista esquentado, não gostou. E ele escreveu Sweet Home Alabama em defesa do sul, e na música inclusive ele cita o Neil Young. Depois, anos mais tarde, eles ficaram amigos, falaram que não tinha nada a ver aquilo, que um era fã do outro e coisa e tal, e tudo acabou bem. Daí o Drive-By Truckers gravou essa música aí no CD Southern Rock Opera de 2001, contando essa história toda aí em detalhes. Racismo sempre foi um tema bem complicado lá para os norte-americanos lidarem, né? Historicamente sempre foi assim. E olha que de repente pinta por lá o primeiro presidente negro deles na história, hein? Afinal, o Obama tá surgindo aí com grandes chances para as prévias das eleições. Mas isso aí se deixarem, né?
É, Serginho, inclusive essa coisa de racismo nos Estados Unidos é uma coisa muito complicada, né? Já há muito tempo que rola isso lá. É, inclusive essa banda que rolou aí, pô, eu não conhecia o som, pô, maneiríssimo o som dos caras aí. E com relação a como eu falei, o racismo é uma coisa que vende muito dentro dos Estados Unidos, né? Agora, o que eu acho interessante no povo americano é que eles são racistas, mas, pô, os melhores músicos deles, cantores, e até levando já para a área de esporte, uma área que eu me integro um pouco mais hoje em dia, eles são racistas com tudo, e os melhores atletas deles são os atletas negros. Não dá pra entender isso no povo norte-americano, cara.
Beleza, beleza. É mais ou menos por aí, né, Luiz? Bom, e a abertura desse primeiro bloco aqui de hoje também foi com um pedido de ouvinte. O William Ribeiro, de Niterói, mandou um e-mail pra gente pedindo pra detonar mais AC/DC por aqui. E a faixa inicial desse Rock and Roll foi justamente Walk All Over You, versão ao vivo matadora aí do AC/DC. Essa versão faz parte, inclusive, da trilha sonora do lendário longa-metragem deles, o Let There Be Rock, que invadiu as salas de cinema de todo o planeta em 1980, fazendo explodir de vez aí mundialmente a carreira dessa banda australiana clássica, enfim. E de que já falamos muito por aqui, sempre que for possível vamos continuar falando. Aliás, andam rolando boatos aí de novo álbum e turnê agora já para meados de 2008. Vamos aguardar aí os acontecimentos. E AC/DC, que aliás não é muito a sua praia, né, Luiz?
E aí, não é uma banda que realmente faz muito meu gênero musical, mas não quer dizer que eu não venha escutar o AC/DC, as coisas mais clássicas deles aí, que todos conhecem aí. Inclusive, quando eu tinha loja de CD, era uma banda que eu vendia bastante. Mas o que eu acho mais legal na banda é a forma escrachada dos caras se apresentarem no palco, que tem uma performance, pô, sensacional. Isso eu me amarro na banda.
É verdade, o Luiz já teve aí uma loja de CDs em Friburgo, era no shopping central da cidade, né? Loja de CDs que é cada vez mais um artigo raríssimo pra gente encontrar, né, pessoal? Estão todas fechando ou mudando de ramo de atividade, né? No final das contas, não dá pra se competir com a internet, essa é que é a verdade.
É, Sérgio, eu já fui já comerciante e tive a oportunidade de ter uma loja de CD aqui na minha cidade, no Friburgo, que era aqui no Friburgo Shopping, a Point Music. E realmente essa parte de download de MP3 começou a acabar um pouco com o mercado musical em termos de loja, tá? Mas eu acho uma coisa bem produtiva quando você pode trocar esse material através de internet. Não vejo o menor problema. Mas só que temos comerciais, cara, aí fica uma furada pra trabalhar com isso.
Essa semana saiu no UOL a notícia a respeito desse tema, de que o governo britânico estaria trabalhando aí um projeto de lei que vai obrigar os provedores de serviços de internet a, tipo, desconectar usuários que estejam reincidentes aí em download ilegal de filmes ou música. Eles receberiam um aviso quando surpreendidos pela primeira vez, seriam suspensos provisoriamente na segunda e, caso pegos aí por uma terceira vez, ficariam sem acesso à internet. Essa notícia saiu no Whiplash também essa semana. Não sei se seria uma saída, né? Enfim.
Ah, mas sinceramente, eu acho que isso não resolveria o problema, não. Com certeza os usuários iriam descobrir outros caminhos. Eu acho que a internet é pra isso mesmo, pra democratizar de vez todo o conhecimento, enfim. E isso inclui o lado cultural também, né? Áudios, vídeos e por aí vai. No primeiro momento eu até acredito que possa funcionar, mas logo logo o pessoal arruma outro jeito de trocar os arquivos. Isso eu não tenho a menor dúvida. Nem que seja com o retorno triunfal das velhas fitas cassete, lembram?
É, Sérgio, essa aí a gente tem que dar risada até. Bons tempos aquele de fitinha básica, né? Aquela caixinha preta com as tarjazinhas laranja na fita e a gente ficava igual um louco aí, pô, somando tempo de música pra saber se ia caber de um lado da fita ou do outro. Aquilo ali era sensacional. Quem sabe nós vamos voltar a fazer conta aí na calculadorazinha ou na caneta mesmo aí, pra ver que, qual música vai ficar de que lado da fita aí, lado A ou lado B essa música vai encaixar.
Bom, mas vamos falar um pouco aí sobre o Flusão. Na semana passada, sapecamos aí uma goleada histórica para cima do Flamengo, com uma exibição de gala do Thiago Neves, né? Partida, inclusive, que vai entrar para a história aí como sendo o Fla-Flu do Creu. Mas acabamos ficando de fora da final da Taça Guanabara, infelizmente, né? O Renato resolveu mudar o esquema com três atacantes logo na semifinal do turno contra o Botafogo. Enfim, esquema que vinha sendo muito criticado pela imprensa e por parte da torcida também, por deixar a zaga, de certa maneira, desprotegida. Mas que, com a mudança, não surtiu o efeito desejado, essa é que é a verdade. A defesa continuou perdidaça e ainda por cima perdemos o que a gente tinha de melhor, que era a força do ataque. E num dia também que ninguém jogou nada, né? Individualmente o time também não acertou. Mas o que vocês acham aí? O Renato errou na escalação ao entrar com dois atacantes ao invés de três, ou não?
Bom, Gustavo, o Renato errou totalmente quando ele escalou apenas dois atacantes. O time já vinha jogando com três. Em cima do jogo decisivo, ele muda o esquema tático do time e entra com dois atacantes só. Aí ele errou. E sem contar que o time não jogou nada, ninguém absolutamente viu a cor da bola. E o Botafogo deitou e rolou. Dentro de um jogozinho truncado, faltoso, mas fez o dele. É o que ele tinha ali para fazer.
Bom, a minha opinião é a seguinte. Eu não acho que o Renato tenha errado ao escalar dois atacantes contra o Botafogo, não. Eu acho que ele errou lá atrás, quando ele insistiu muito com essa história de três atacantes, quando tava na cara que isso não ia dar certo. Ainda mais que a gente tem o Thiago Neves, que é um meio ofensivo, que não marca ninguém, e dois laterais também super ofensivos, que o forte deles não é a marcação. Com isso, ele sobrecarregou demais o meio campo e ainda por cima expôs a nossa zaga, né, que foi a melhor, segunda melhor zaga do Brasil no ano passado, e já tomou um caminhão de gols aí esse ano, de times como Cardoso Moreira e por aí vai. Eu acho que ele tem sim que insistir aí com dois atacantes, definir o time, treinar o time da maneira como ele quer e não ficar mudando toda hora. Agora, eu acho que contra o Botafogo a culpa não foi do Renato, não, a culpa foi dos jogadores que não jogaram nada, com raríssimas exceções aí. O desempenho médio dos jogadores foi abaixo da crítica, tirando um ou outro aí. Eu acho que talvez o grande erro do Renato até agora tenha sido não escalar o Roger. O Roger é titular absoluto desse time aí, de zagueiro, cabeça de área, lateral. Se bobear, até se der uma luva de goleiro lá, ele faz melhor que o Fernando Henrique, Diego e o tal do Berna lá.
Bom, eu sinceramente esperava faturar aí a Taça Guanabara, que era pra já garantir a presença nas finais do Carioca, né? Pra poder botar o time reserva na Taça Rio e dar prioridade total pra Libertadores da América. Até porque o grupo no qual a gente caiu lá é muito complicado, né? Com o LDU, o Arsenal e o Libertar. Não é fácil, não.
É, Gustavo, isso seria ideal, cara. Mas agora não tem mais jeito, né? Tem que encarar aí o segundo turno, na Taça Rio, com a nossa força máxima, e isso paralelamente aí com a Libertadores. É, não tem jeito, cara. É isso aí que a gente tem que fazer. A gente não pode simplesmente abandonar o Carioca, né? Bom, pessoal, o bloco seguinte, a gente vai apresentar faixas oriundas de trabalhos da carreira solo de integrantes de bandas super famosas aí da história do rock and roll. Carreiras que muitas vezes acabam passando injustamente batidas aí pela mídia, né? Todo mundo sempre dá uma atenção maior às bandas do que a seus membros individualmente, enfim, o que de certa maneira é até natural. E eu tô falando aí do Stone Gossard, guitarrista do Pearl Jam, do John Entwistle, magistral e infelizmente já afinado baixista do The Who, e do Keith Richards, o lendário guitarrista dos Stones.
É, algum integrante da banda lançar carreira solo no Brasil não é uma coisa muito divulgada. O próprio Supertramp, por exemplo, o Roger Rossi lançou a carreira solo e foi uma coisa apagada, que pouco sabe que ele até hoje ainda tem essa carreira solo dele. Todo mundo imagina que ele morreu por aí, que ele tá aí amigo aí, mas na verdade o cara tem a carreira solo dele até hoje, mas é uma coisa que não é divulgada aqui em nosso país.
É verdade, Luiz, é verdade, cara. Bom, vamos então detonar esse bloco aí, inusitado, né, de certa forma. As faixas que a gente escolheu foram as seguintes: My Size, pescada do álbum Smash Your Head Against the Wall, de 1971, do John Entwistle; Pigeon, do Stone Gossard, né, que saiu no álbum solo dele de 2001, intitulado Bay Leaf; e, para fechar aí, 999, faixa que saiu no Main Offender, álbum lançado em 92, da carreira solo aí do Mr. Keith Richards. Beleza, vamos ouvir isso aí.
Bye. There goes my love, there goes her heart, and that's not the last of it, worst part. There goes my eaves, down my downspout. There goes my car, my house, 'cause I'm out of here, 'cause I'm out. I'm not through sleeping, I'm not through sleeping around, I'm not through sleeping, I'm not through sleeping around. There goes the pop, there goes my ears, and I've been around so long, just not here. There goes the wings of my gray dove, there goes the world I've been of. I'm out of here, I'm not through sleeping, no. I'm not through sleeping around, I'm not through sleeping, I'm not through sleeping around. Seems, but yeah, I know that I like it. Inside this mixed up dream, yeah, I know that I like it. Knock off the shirt, knock off the gloves, knock off the price of my
Bom, minha gente, tá na hora da gente detonar por aqui as nossas dicas da semana. E dessa vez eu vou falar sobre o seguinte: é o mais novo filme do Martin Scorsese, que é sobre os Rolling Stones. Já que acabou de rolar aí uma faixa do Keith Richards, o lendário guitarrista da banda, que é a mais tricolor do mundo, né? Bom, o filme foi filmado com 17 câmeras durante os dois concertos da banda no pequeno Beacon Theatre em Nova York em 2006. E é uma espécie de um documentário. Inclusive abriu aí o Festival Anual de Cinema de Berlim na semana passada, um início mais do que apropriado, né, para uma maratona cinematográfica de 11 dias, e que inclusive que será rico em rock and roll. O filme tem previsão de estreia no Brasil em abril, ainda não tem data definida, mas lá fora vai ser no dia 4 de abril. Portanto, fiquem de olho aí, quem quiser dar uma conferida aí no trailer, pode acessar o site do filme, o www.shinalightmovie.com, ok?
Bom, já que o Serginho pegou o gancho aí do Keith Richards para falar do filme dos Stones, eu vou aproveitar aí a presença de uma faixa solo do Stone Gossard, do Pearl Jam, aqui no programa de hoje, e falar sobre o álbum solo de outro integrante da banda, o Ed Vedder, vocalista e líder do Pearl Jam, que lançou no final do ano passado um trabalho solo intitulado Into the Wild, de sonoridade acústica, e que ficou bem interessante. Na verdade, trata-se da trilha sonora de um filme dirigido aí pelo Sean Penn, que foi inclusive exibido na Mostra Internacional de São Paulo em novembro último e que deve estrear comercialmente aqui no Brasil nos cinemas agora no final de fevereiro. O título escolhido para o filme em português ficou sendo Na Natureza Selvagem, e fala basicamente de liberdade. Conta a história real de Christopher McCandless, um jovem que largou tudo aí, carreira, família, dinheiro, e enfim, depois de conseguir seu diploma colegial e partiu rumo ao Alasca para viver em meio à natureza. A dica fica então sendo aí duas em uma, né? Vejam o filme e ouçam a trilha sonora. Quem já viu o filme se amarrou, dizem que é bem legal também. Mas e você, Luiz? Vai lá, passa uma dica tua aí pra gente também, cara.
Bom, Gustavo, como dica eu vou passar aí uma banda que eu curto muito, atual, não é tão atual assim, mas acho que pra grande maioria talvez seja, que é a Dave Matthews Band, que tá com um CD duplo no mercado aí, que é o Piedmont Park, gravado nos Estados Unidos, turnê desde 2007, e que é bem interessante essa banda, que eles têm uma mistura aí de jazz junto na banda, eles usam violino, o Dave Matthews, que ele é um guitarrista e também toca muito violão, mas usa principalmente como base o violão na sua banda, e é um DVD duplo que tá sensacional o show, tem a participação aí daquele gordão que a galera já conhece, do Bob Mule, e tá um show muito bom de se assistir. Então fica sendo a minha dica da semana aí. Quem quiser conhecer mais informação sobre esse DVD duplo, é só acessar o site oficial da banda, né, que é davematthewsband.com, ou então direto no site da musictoday.com, e acha fácil lá vários materiais da banda aí, e também carreira solo dele. Aqui no Brasil não sai nada deles atualmente. Eles tinham como representação no Brasil a BMG, mas atualmente a BMG não representa mais a Dave Matthews aqui no Brasil. Então, a partir do ano 2000, mais ou menos, pra cá, passou a não sair mais nada no Brasil da banda. O jeito é apelar com esses sites aí de fora para conseguir algum material da banda. Eu, há pouco tempo, recebi um DVD duplo e uma camisa da banda, mas eu tive que ir lá fora buscar, né?
Pô, nessas horas é que a gente tem que acender uma vela aí pra internet, né, minha gente?
Bom, vamos levar mais um papo aqui sobre o Flusão na Libertadores. No bloco anterior, o Gustavo se referiu ao nosso grupo como sendo complicado. E realmente caímos na companhia de clubes que são pra lá de enjoados, né? Isso pra dizer o mínimo. Pra azar nosso, ainda caiu um argentino, cara. A vida não é fácil não, hein?
Pois é, o Arsenal da Argentina, que aliás conseguiu a vaga na repescagem, né? Disputando a vaga com o Mineiros da Venezuela. Aliás, eu assisti ao segundo confronto entre esses clubes, que terminou aí 2-1 pro Mineiros. O jogo foi lá na Venezuela. Mas como o Arsenal havia vencido bem a primeira partida na Argentina, mesmo com essa derrota, acabou ficando com a vaga. E olha, eu sinceramente não vi nada demais não, só mesmo muita correria. Mas com o time argentino, ainda que eles estejam aí a meia boca, não dá pra brincar, né? Eu acho que o time mais forte que vão pegar agora nessa primeira fase é o Libertad do Paraguai, que hoje é o principal time lá do Paraguai, né? Que faz mais investimentos, enfim, e que tem aí uma torcida grande que pode exercer alguma pressão. O LDU me parece o mais fraco do grupo, pelo menos essa é a primeira impressão que a gente tem. Mas vamos começar a ver qual é, né, a dos caras aí agora já na estreia.
Bom, a minha expectativa aí quanto aos nossos adversários é a seguinte: a LDU, eu só tenho medo deles lá no alto do morro. Inclusive porque é o primeiro jogo, né, do Fluminense na Libertadores depois de tantos anos. Então eu acho que se bobear um empatezinho lá não é de todo ruim, não. Mas vamos ver. Já contra o argentino, esse não me mete medo, não. Realmente jogar lá em Buenos Aires é complicado, mas pelas informações que eu tive aí, esse time não é nenhum bicho papão, não tem uma grande torcida, né? E com relação ao Libertad do Paraguai, esse sim, esse eu acho que vai ser o nosso adversário mais complicado. Eles têm um time arrumadinho, mas é o seguinte, aqui no Rio a gente não pode pensar em outra coisa que não sejam 3 vitórias, até porque o nosso grupo é muito equilibrado. Então um tropeçozinho em casa pode ser muito ruim aí para as ambições aí do Fluminense, mas eu tô otimista. Acredito que a gente vai fazer aí pelo menos uns 4 pontinhos fora de casa. E aqui no Rio, 3 vitórias e vamos ficar em primeiro no grupo aí. Tô otimista.
É, e você, Luiz? Tá animado, cara?
Tô animado. Tô animado com esse primeiro grupo aí da fase que nós pegamos aí. Acho que dá pra ganhar esse primeiro jogo fora. E como saem 2 de cada grupo, creio que o Fluminense não tenha problema com relação à sua classificação, não.
É, isso aí, vamos torcer para uma bela estreia, começando legal, aí já facilita tudo, né? E a gente acaba esquecendo aí a eliminação sofrida na Taça Guanabara, né? E me diga uma coisa aí, vocês acham que tem chance do Renato resgatar aí a ideia do nosso power trio tricolor, o Washington, Leandro, Amaral e Dodô, e entrar matando lá em Quito com os 3, ou não?
Olha, Gustavo, eu sinceramente não sei nem o que falar, cara. Eu achava que esse lance aí dos 3 atacantes já tinha até morrido. O time tinha ficado bem vulnerável, né, jogando assim. Mas a verdade é que contra o Botafogo jogamos apenas com 2 atacantes e foi o que se viu, né. Ele até jogou os 3 no final, coisa e tal, mas isso aí foi mais desespero, né. Mas eu vou dar um palpite aqui. Eu acho que ele não vai utilizar os 3 atacantes na estreia, não. Do jeito que o time tá, sem nenhuma compactação, seria uma temeridade entrar com os 3 e perder mais um jogador aí de defesa ou de meio campo. Ainda mais se tratando de uma estreia fora de casa, né? Lá na altitude, que é sempre complicado, né? Bom, vamos aguardar aí pra ver o que se passa na cabeça do Renato.
Olha, Serginho, eu também tô contigo, cara. Tô fechando com você. Depois desse fracasso que foi contra o Botafogo, o Renato Gaúcho não vai jogar com 3 atacantes, vai segurar o time. E até mesmo porque eu jogando com 2, mas a bola chegando na frente para os 2 forem escolhidos para serem os homens do ataque, dá para ganhar o jogo dos caras lá fora. Aí jogando aqui em casa no Maracanã, aí pô, pode usar 3 atacantes aí, sem problema. Mas jogo fora, cara, vai de 2, fecha mais o time para não ter surpresa. Desagradável no caso, né?
Com certeza aí. Bom, o terceiro bloco de hoje a gente vai abrir com uma banda punk baiana, formada lá em Lauro de Freitas, na Bahia. É a Pastel de Miolos. Bem legal o som desses malucos aí, né, Serginho?
É, cara, o som deles é muito bacana mesmo. Tem uma pegada rock and roll total aí. O Pastel de Miolos está com a seguinte formação: é o Alisson na guitarra e nos vocais, o Alex no baixo e nos vocais, e o grande Wilson na batera e nos backing vocals. Quem quiser dar uma conferida no som dos caras aí, é só entrar no MySpace deles. Anota aí, myspace.com/pasteldemiolos. Eu recomendo, sonsaço aí dessa banda da Bahia. E eles gentilmente cederam aí pra gente um CD deles pra nossa tradicional promoção aqui no Rock Flu. Então lá vai, a pergunta da semana é: quais são os 3 primeiros adversários do Fusão na Libertadores 2008? Bom, molezinha, hein? Quem não acertar essa aí, pelo amor de Deus, é só voltar um pouquinho aqui no programa que a gente acabou de bater um papo sobre isso, hein? Aproveitar e agradecer aí o Wilson aí pela gentileza da sessão do CD. O brinde dessa semana aí é um CD do Pastel de Miolos chamado Ruas, com selo de aprovação aí do Rock Flu.
Bom, isso aí então, pessoal. A primeira mensagem que chegar com a resposta correta para essa pergunta, lá para o nosso e-mail tradicional, né? O rockflu@torcidatricolor.com.br, vai faturar esse brinde no ato. O CD Ruas, do Pastel de Miolos. Aliás, a faixa deles que a gente vai detonar por aqui é homônima, enfim. É a Ruas, o carro-chefe aí do CD.
É, Gustavo, esse nome aí, Pastel de Miolos, é bem interessante aí, né? Tá estranho, mas soa bem no final aí.
É, tem um outro pastel aí que é muito mais famoso, né, Luiz? Faz muito mais sucesso. Só muda o recheio, digamos assim. Não é não, cara?
É, esse outro pastel aí é bem melhor, né? O pastel que todos conhecem e todos gostam, né? Clube do Recheio, mas, pô, é muito mais interessante, né?
Brincadeira, hein, minha gente? Que é isso, hein? Bom, logo em seguida, vamos jogar aí pro ar uma faixa do novo álbum do Robin Trower, em parceria com o Jack Bruce. Parceria, diga-se de passagem, campeoníssima, né? Pra aproveitar o apelido aí do nosso convidado aqui de hoje. O álbum se chama Seven Moons e tá super bacana. E a gente vai escutar aí The Last Door, a faixa número 8 desse álbum.
Bom, e a faixa que encerra o bloco é de outra banda brasileira, mas que canta em inglês. A gente vai conferir aí Surprise, Surprise, da Ócio, banda que é lá do Espírito Santo, formada aí pelo Daniel Furlan, pelo Rodrigo Larica e pelo Patrick Preato, no formato aí de Power Trio, que faz um mix do som do final dos anos 60 com influências pós-punk aí do início da década de 90, enfim. E é bem bacana. O primeiro álbum desses caras foi lançado em maio de 2006 e rendeu excelentes frutos, pois a banda conseguiu encaixar turnês aí bem sucedidas, inclusive no exterior. O Ócio é mais uma grande promessa aí dessa nova geração da cena rock and roll aqui do Brasil. Maravilha, né?
Beleza. Bom, então vamos jogar isso tudo aí pro ar. Vamos pedir aqui ao Luiz pra chamar esse bloco aí pra gente. Respira fundo e capricha aí no gogó, meu camarada.
Então vamos lá. Primeira música, Ruas, Pastel de Miolos, The Last Door, com Rob Trower e Jack Bruce. E por último, fechando, Surprise, Surprise, com Ócio. Manda bala aí, DJ.
Bom, pessoal, chegamos aí ao final de mais um Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. E a gente queria, claro, antes de passar a régua aqui, anunciar o nome do ganhador da promoção que a gente fez no último programa. Pois bem, quem faturou o mais recente CD da Vila Street intitulado Vibrato foi o Anderson Oric, tricolor aí de Friburgo, morador do bairro do Catacione, que foi quem primeiro respondeu pra gente corretamente quando é que iria rolar a estreia do Flusão na Libertadores da América. E a resposta correta, claro, é agora, dia 20 de fevereiro.
É isso aí, e o Anderson com certeza já tá lá com o CD na mão, aliás, devidamente autografado lá pelo Ivan Marins, guitarrista e vocalista da banda, que gentilmente me cedeu esse brinde aqui pro Rock Flu. Valeu uma vez mais aí, Ivan, pela força. E claro que antes de fechar geral aqui, a gente queria também agradecer ao Luiz Roberto de Souza, o Luiz campeoníssimo, nosso convidado de hoje aqui no programa, que bateu essa bola aqui com a gente, falando sobre futebol e sobre rock and roll, como manda a cartilha aqui do Rock Flu. Valeu a presença aí, Luiz.
Pô, obrigado aí, Gustavo. Obrigado, Serginho. Galera da Rádio Rock Flu aí toda aí, os ouvintes aí. Valeu aí. E se tiver uma próxima oportunidade aí que eu puder participar, estarei presente com vocês aí, batendo papo aí sobre rock and roll e fusão aí.
Luiz, você hoje trabalha com educação física, né, cara? Aliás, deixa eu comentar um assunto aí da semana por aqui, ligado a esse lance aí de contusões de atletas. Afinal, o Guga deixou as quadras por causa de dores aí na coluna lombar e o Ronaldo Fenômeno, que acaba de romper o joelho esquerdo, né, durante o jogo do Milan. O que você tá achando aí, cara, em relação ao Ronaldo? Será que ele se recupera e consegue retomar a carreira ou vai ficar difícil para ele? O que você tá achando aí?
Bom, Sérgio, o negócio é o seguinte. Por enquanto eu tô só estudando ainda educação física. Tô no sexto período, na Estácio de Sá Friburgo aqui. Mas é o seguinte, cara. Pelo pouco que eu já estudei ali, a contusão do Ronaldo, ele é um complicado assim, tá? É uma lesão que ele teve na patela e que junto ali vai a musculatura que foi rompida. Então, pô, é uma dor infernal. Agora, com relação a ele voltar, depende muito dele. O que ele quer pra carreira dele daqui pra frente com a idade que ele já tem, né? Principalmente se ele vai querer largar as noitadas, né? O cara já tá mais do que com boi na sombra, né, cara? O cara vai provar mais o que pra alguém no futebol mundial aí? Não tem mais nada pra provar, cara. Só depende dele querer voltar pra campo ou não, Serginho. E com relação ao Guga, já é um cara mais cabeça feita, ele mesmo já tomou a decisão de parar porque ele gosta de jogar tênis, mas ele viu que pra ele não dá mais profissionalmente pra ele querer jogar tênis. A bacia dele não deixa mais ele fazer isso ali, a lesão que ele tem, porra, não dá mais pra ele conseguir fazer isso aí, cara.
Bom, pessoal, e numa de justamente homenagear aqui o Luiz campeoníssimo, essa edição de hoje a gente vai fechar com uma das bandas preferidas atualmente aí do nosso convidado, a Dave Matthews Band. Aliás, ele até falou disso lá atrás, no nosso quadro Dica da Semana, né? Pois a saideira de hoje aqui se chama Up and Away e foi pescada de um show realizado em 2004 no Festival de Bonnaroo, na cidade de Manchester, lá no Tennessee. Na verdade, uma apresentação da carreira solo do Dave Matthews, enfim, na companhia aí do Tim Reynolds e do Trey Anastasio, músico que fez parte aí do Fish Jam Band, que se dissolveu justamente naquele ano de 2004, após 20 anos aí de estrada.
É, com certeza, sou fã de carteirinha da banda aí, né? Inclusive esse som que vai rolar agora, é Up and Away, é do disco dele, Some Dave, né? Solo, de 2003. É outro CD-zaço deles também, né? Tem várias participações especiais aí nesse show, que vai rolar pra vocês agora, versão ao vivo, né? Não é de estúdio, do CD. Mas, pô, vale a pena conferir a carreira solo dele também, cara. Ele costuma tocar muito como carreira solo, como convidado dele, o Tim Reynolds. Pra quem conhece bastante música aí, é um exímio guitarrista nos Estados Unidos, né? Conhecido lá fora. E é como eu falei com você, Gustavo. Como eu sou fã de carteirinha, porra, do cara aí eu tenho tudo. É CD, DVD, pô, se sair chaveiro, chinelo de dedo. Pô, tô comprando de tudo.
Pode crer aí.
Fã tem que ser, né, cara? Tem que correr atrás do que tiver da banda aí.
Beleza, beleza. Bom, minha gente, vocês vão ficando aí na companhia do Dave Matthews com Up and Away. E a gente vai ficando por aqui, prometendo voltar em 15 dias com mais um Rock Flu aqui pela Rádio TT. Grande abraço aí pro Luiz, valeu, Gustavo. E saudações tricolores pra todo mundo. Vamos lá, Fusão, a hora é agora. Esse é o ano, minha gente.
É isso aí, galera. Vamos faturar essa Libertadores com certeza, que a nossa meta é Japão final do ano. Não tem outra. Aproveitando aí, pô, mandar um abração especial pra minha esposa Cristiane, que tá grávida, de uma menininha que é mais uma pra aumentar a torcida tricolor, a Isabela, e pro meu filhão, que já tá com 4 anos e meio, que é o torcedor mirim da torcida tricolor aí, né, Luiz Felipe, né? Com certeza vão estar ouvindo esse programa aí. Valeu, galera, um grande abraço pra todos aí.
Legal, legal, Luiz. Valeu aí, Serginho. Saudações, minha gente.
Tchau, pessoal.
Valeu aí.
Every day with you, every little thing you do, the way you do, left a darling in your eye. All I know is that you get me high, you get me high. You there since then, every day. It's like I'm lost and thinking of you in every way. Let the dawn in your eyes. All I know is that you get me high. You get me high. Walk in my way. Left a darling in your eyes. All I know how you get me so high, baby. The way you make me high. Oh man, before you came, you know I've never been.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.